Presidente Paulo Paim, senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, nossos ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores, na semana passada eu usei esta tribuna para abordar uma questão recorrente nas relações entre os poderes, especificamente entre o poder legislativo e o poder executivo. Me refiro à produção do Congresso Nacional. Na ocasião, eu abordei, e essa é uma preocupação não apenas minha, mas da maioria dos senadores, senador Álvaro Dias, relacionado ao excesso de medidas provisórias que vem sufocando a atividade do Congresso Nacional por conta do acúmulo dessas medidas provisórias sobre o Congresso. O problema das medidas provisórias não é novo, ele existe desde a promulgação da Constituição de 88, já que o sistema de governo previsto para a época era parlamentarista e ficamos com o presidencialismo, e aí ficou um anacronismo sério, uma dificuldade muito grande. A guisa da oposição para suprir ou para sepultar aquilo que chamavam de entulho autoritário do regime militar, que era o decreto-lei, o famigerado decreto-lei, assim chamado, deram ao presidente da República, aos presidentes que sucederam desde 88, um verdadeiro cheque em branco, que é a medida provisória, um instrumento típico para o sistema parlamentarista de governo. E agora estamos aí nesta encrenca e neste impasse, porque a atividade legislativa está comprometida pelo excesso de medidas provisórias. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Álvaro Dias.
Vossa Excelência, didaticamente, como sempre, e com muita competência, coloca a causa essencial de estarmos vivendo um momento de subtração das nossas prerrogativas. Lembra a Constituinte que foi buscar no modelo italiano parlamentarista um mecanismo que dá força ao executivo na esfera do legislativo. É evidente que no sistema parlamentarista tem sentido. No presidencialista, no sistema presidencialista, confere forças exorbitantes no ato de legislar. O presidente se torna o maior legislador do país. E no presidencialismo forte como o nosso, esse instrumento da medida provisória extrapola os limites da convivência entre os poderes. Afeta a boa relação dos poderes. Sem dúvida nenhuma, porque se trata de subtrair prerrogativas, de impor posições e de forma a passar a ideia do autoritarismo, que nós queremos, evidentemente, evitar. Vossa Excelência coloca essa questão, mais uma vez, ela tem sido amplamente debatida, vamos debatê-la nos próximos dias, provavelmente quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça, mas, sem dúvida, tem sido uma das razões do desgaste imenso que o Legislativo vem sofrendo nos últimos anos. Por isso, a importância do pronunciamento de Vossa Excelência nesta segunda-feira.
Muito obrigada, senador Álvaro Dias, líder da minoria, das oposições. De fato, na verdade, nós também aqui temos uma certa dose de culpa pela anuência com que tratamos desse processo que não acontece por acaso. O governo só consegue impor a sua agenda ao parlamento porque ele tem instrumentos capazes de cooptar de forma, às vezes, artificial ou direta, não ideológica, o apoio político dos parlamentares, especialmente da sua base aliada. Em outras palavras, a maneira como as instituições políticas foram ordenadas no Brasil hoje gera uma relação de subordinação e clientelismo entre os poderes. Aliás, nada saudável para uma democracia, porque uma das exigências desse equilíbrio e da consolidação democrática é exatamente o equilíbrio entre os poderes e não um se sobrepondo a outro, como acontece hoje em relação do executivo com o legislativo. Aliás, um dos exemplos mais claros desse instrumento, senador Álvaro Dias, de cooptação do apoio dos parlamentares são as emendas ao orçamento. Emendas que agora está se vendo também não têm sido tão eficazes nessa relação, embora o governo continue usando esta tutela ou esse espírito clientelista para obter o apoio aqui no Congresso Nacional. Todos os anos, ao enviar o orçamento da União para apreciação do Congresso, os senadores e deputados têm a oportunidade de propor emendas ao projeto original, destinando recursos a projetos ou programas orçamentários que, na opinião dos parlamentares, merecem especial atenção. São para os estados, são para os municípios, são para instituições comunitárias, alguns dos quais examinados nos chamados orçamentos participativos e com uma grande, efervescência no debate no localismo, respeitando as prioridades e aspirações comunitárias. Mas, na maioria das vezes, são recursos utilizados para o atendimento de demandas locais, apresentadas pela população e seus representantes, visando suprir a indisponibilidade de recursos nas prefeituras, pois se sabe hoje que 60% de tudo que é arrecadado fica concentrado na mão da União, sob a forma de impostos ou contribuições. A iniciativa parlamentar de propor uma emenda e aprová-la no texto final do orçamento não é a garantia de que o recurso seja efetivamente destinado à finalidade que se propõe, pois pertence ao governo federal a prerrogativa da execução orçamentária. Como se sabe, o orçamento aqui no Congresso, o papel do Congresso apenas autoriza o Executivo a realizar aquela despesa. Não é um orçamento impositivo. Todos os anos, desde que o processo de planejamento orçamentário foi consolidado, sucessivos governos têm utilizado, senador Paulo Paim, o decreto do contingenciamento. E isso significa dizer impedindo que a execução orçamentária siga o seu curso normal e transformando o orçamento em uma peça de mera ficção, é o que nós mais ouvimos, e é pura verdade. A partir do decreto do contingenciamento, o Poder Executivo passa a ter total controle sobre os investimentos que serão efetivamente realizados. Um estudo realizado pela Consultoria de Orçamento, Fiscalização e Controle desta Casa, senador Assir Gurgaz, encomendado pelo presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Vital do Rego, e divulgado hoje pelo jornal Valor Econômico, mostra por que o orçamento fictício tem causado frustração em prefeitos que veem recursos para obras de orçamentária, mas dificilmente vê esses mesmos recursos na conta dos municípios ou liberado pelos órgãos competentes, especialmente a Caixa Econômica Federal. O levantamento mostra que a proporção da execução sobre os valores inicialmente propostos é muito pequena. E ainda foi reduzida de 31,78% em 2007 para 17,31% em 2008 e 14,74% em 2009. Dados preliminares sobre a execução do orçamento de 2010 mostram que a taxa de execução, pasmem, deve ficar em apenas 14%. É realmente uma forma pouco equilibrada do respeito à democracia e de absoluta subordinação do Congresso à vontade do Poder Executivo. Curioso é observar que, mesmo que a taxa de execução orçamentária das emendas esteja em declínio, nos últimos anos foi aumentado o limite individual de apresentação dessas emendas pelos parlamentares. Em 2013, o limite de apresentação de emendas individuais ao orçamento era de R$ 2 milhões, tendo sido ampliado gradualmente até os 15 milhões atuais. Ao final do processo orçamentário, a destinação de menos de 1% dos recursos públicos obtidos com a cobrança de impostos é efetivamente decidida pelo Congresso. 1%, senador Assir Gurgaz, é muito pouco pelo papel e pela responsabilidade que tem o Congresso no atendimento das demandas da comunidade, o que torna o instrumento das emendas muito importante para os parlamentares, caro para os parlamentares, mas muito barato para o governo, porque quem se desgasta na base são os parlamentares que fizeram as emendas, só que elas não são executados. Isso acontece na sua Rondônia, acontece no Rio Grande do Sul, no Paraná do senador Álvaro Dias, em todos os estados brasileiros. E os parlamentares da base do governo são os primeiros a reconhecerem esse grave problema. A baixa taxa da execução orçamentária, senador Assir Gurgaz, é mais um dos motivos que levam milhares de prefeitos e vereadores a promoverem verdadeiras peregrinações pelos corredores do Congresso Nacional e também pelos ministérios, na esperança de ver as emendas que são aprovadas na lei orçamentária sejam efetivamente executadas, transformando-se em investimento na qualidade de vida da população de suas cidades. Amanhã, aqui em Brasília, começa mais uma marcha, a 14ª marcha dos prefeitos, que é a mobilização anual comendada, aliás, se deixar do jeito que vai, vai a 40ª, vai a 40, né? Se não mudar esse tal pacto federativo, vai a 40 mesmo. Mas agora é a 14ª marcha dos prefeitos que estão em Brasília novamente nessa mobilização organizada pela Confederação Nacional dos Municípios, comandada pelo líder municipalista Paulo Ziolkowski. Essa marcha é um movimento de luta dos 5.560 municípios brasileiros contra a concentração de recursos públicos na mão da União. É no município, senador, que as pessoas moram, que as pessoas vivem, que as riquezas são geradas e, portanto, é no município que os recursos deveriam estar concentrados, e não na União, porque o recurso no município ele tem um controle direto da comunidade. Todo mundo sabe onde mora o prefeito, todo mundo sabe onde estão os vereadores e vão lá, às vezes de dedo em riste, na porta da casa do prefeito ou mesmo da prefeitura, fazer as cobranças. Quando falta uma iluminação, tem uma rua esburacada, ou não há transporte escolar, ou a merenda escolar está deficiente, como vimos ontem, assustadoramente, a denúncia. Mas é exatamente esse contato direto e que há a interface da autoridade do Executivo Municipal com os seus moradores. Hoje, 60% dos recursos gerados com a arrecadação dos impostos fica na mão da União, 24% na mão do Estado e somente 16% com os municípios, que têm que cuidar de educação, a educação básica, têm que cuidar de creche, têm que cuidar de transporte escolar, têm que da merenda escolar e de tantas outras competências, como saúde pública. Na maioria dos casos, os municípios aplicam mais de 20% do orçamento em saúde. No município de Panambi, do Rio Grande do Sul, o prefeito Miguel Schmidt Prim aplica 34% do orçamento em saúde pública. Então, é realmente uma situação que o governo, nem os estados, nem a União, aplicam igual percentual para atender a questão da saúde, presidente Assir Gurgassi. Um estudo feito pela própria Confederação Nacional dos Municípios demonstra que a taxa de investimento média da União entre os anos de 95 a 2008, foi de apenas 18,5%. E a dos estados, a taxa de investimento, no mesmo período, 38,4%. Muito mais do que a União. Mas, pasme, quanto investiram os municípios nesse período, senador Assir Gurgassi? 43% dos seus recursos orçamentários em investimento nesse mesmo período, quando a União aplicou 18,5%, os estados 38,4%. Esse estudo demonstra que é preciso urgentemente revermos o tal Pacto Federativo, sem o qual não vamos continuar batendo, as marchas dos prefeitos vão continuar acontecendo e esse desequilíbrio gera uma situação de instabilidade até institucional na relação entre os entes federativos. A prima riquíssima, que é a União, os remediados, que são os estados, um ex-governador do Paraná está ali sorrindo, e os primos pobres, que são os municípios. Pobres na acepção correta da palavra. Mas, enquanto a revisão do Pacto Federativo não encontra condições políticas para se viabilizar, não podemos ficar aqui de braços cruzados, meu caro presidente. Eu apresentei, aliás, no dia 5 de abril, uma proposta com um conteúdo idêntico à que já foi apresentada pelo saudoso senador e ex-vice-presidente da República, José Alencar. Essa foi uma das iniciativas parlamentares mais importantes que ele tomou e eu tratei de desarquivá-la em homenagem à sua memória, mas pelo que ela tem de relevância em relação à questão federativa. Não, a apresentação dessa emenda do senador José Alencar na legislatura de 2007, acrescenta ao artigo 166-A, ao texto da Constituição Federal, para estabelecer que a programação constante da lei orçamentária anual, decorrente de emendas parlamentares, será de execução obrigatória, vedado seu cancelamento ou contingenciamento e que sua não execução implica em crime de responsabilidade. Penso que a oportunidade de trazer à tona e renovar a emenda, tal como fez José Alencar à época, em 2007, é extremamente oportuno. Em uma homenagem a este grande brasileiro que nos deixou recentemente. O projeto tramita na forma de uma proposta de emenda constitucional, número 17 de 2011, a qual eu peço apoio aos senadores e às senadoras para que possamos apreciá-la com a celeridade que o assunto merece. Ao passo também que solicito o apoio dos colegas para a tramitação da proposta de também emenda constitucional que torna o orçamento das emendas parlamentares impositivos, estou me associando à outra emenda constitucional, a 31 deste ano de 2011, de autoria do senador Aécio Neves, que determina que a União compense financeiramente os demais entes federados, estados e municípios, no próprio exercício financeiro e na forma da lei, assim como os estados compensem seus respectivos municípios sempre que adotarem a concessão de qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo ou redução de alíquotas, concessão de créditos presumidos, anistia, remissão, favores fiscais e também financeiros fiscais, ou qualquer outro benefício de natureza tributária relativo a impostos ou contribuições cujas receitas sejam compartilhadas de forma estabelecida na Constituição. Também apoio a regulamentação da emenda 29, presidente Assir Gurgaz, que estabelece que a União invista o mínimo de 10% de seu orçamento em saúde. Atualmente, a União não vem cumprindo a determinação constitucional e os municípios, cada vez mais cheios de atribuições, precisam completar o serviço de saúde com os recursos próprios na proporção que eu acabei de falar. Antes de encerrar, senhor presidente, agradecendo a generosidade de Vossa Excelência, eu gostaria de registrar aqui e pedir a transcrição nos anais desta Casa da agenda legislativa que está neste momento sendo apresentada pelo presidente da Federação das Indústrias e do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul, empresário Paulo Tigre, aos parlamentares integrantes da bancada gaúcha no Congresso Nacional, deputados e senadores. Estou aqui agora com a missão de fazer e dar conhecimento desta agenda legislativa, reafirmando o desejo aqui no Congresso Nacional de ajudar intensamente, entre outros temas, estão a questão da guerra fiscal entre os estados é uma questão prioritária para o setor industrial. Essa é uma questão séria, tal qual o câmbio pela valorização da moeda brasileira frente ao real, provocando para estados exportadores, como o Rio Grande do Sul e outros estados, uma situação de absoluto desequilíbrio e problemas muito sérios na questão não só da balança comercial, mas até na desindustrialização, que é um processo grave. Agora mesmo, o setor de máquinas e implementos agrícolas, que o Rio Grande do Sul detém 60% da produção nacional, corre o risco dessa desindustrialização pelas condições não competitivas com a Argentina ou com a China, e as nossas indústrias podem se transferir para esses países atraídas exatamente pela segurança que têm. Outra demanda importante que este Congresso examina, já houve o pedido de leitura na sessão do Congresso Nacional, que diz respeito aos royalties do pré-sal. A Federação das Indústrias e o Rio Grande do Sul, as entidades dos municípios, apoiam exatamente a derrubada do veto à questão do pré-sal para beneficiar a maioria dos municípios e dos estados, não apenas aqueles onde a bacia do pré-sal está inserida. Também são favoráveis ao cadastro positivo, que cria a lista dos bons pagadores. O Código Florestal, como nós já referimos há pouco, o senhor aqui nessa tribuna, comentamos isso. A terceirização dos serviços e outras alterações, como a redução da faixa de fronteira. Senador Assir Gurgaz, o senhor que é de um estado de fronteira. Esse projeto foi aprovado nas comissões temáticas aqui do Senado, através de um requerimento feito por mim, e foi desarquivado e está na condição de entrar na ordem do dia do plenário do Senado. Essa matéria é de grande interesse para todos os estados que estão em limite de fronteira. Enfim, são temas recorrentes e que interessam não apenas o meu estado, Rio Grande do Sul, mas tenho a convicção de que interessa a todos os estados brasileiros nos limites de fronteira. Muito obrigada, presidente Assir Gurgaz. Agradeço também a audiência e a atenção dos senhores senadores e das senhoras senadoras. Muito obrigada.